CBN Campinas.
Mais de 1.000 pedidos de falência por empresas neste primeiro semestre. Os números já não eram bons em 2015. Dados somente da região de Campinas já apontavam que o número de falências requeridas e decretadas pelas empresas instaladas no município chegou a 54 em 2015. Lá já tinha sido 74% maior comparando, por exemplo, o ano de 2014. E os dados para esses primeiros meses, 6 meses do ano, já são ruins também. O número foi colocado em termos de Brasil pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito e representa 26,5% a mais do que já havia sido verificado no mesmo período de 2015. Economista professor Fabiano Bilatti está na linha para conversar com a gente. Os números confirmam a crise mesmo, não, professor? Um bom dia.
Bom dia, sempre um prazer falar contigo, Carolina Rodrigues, um bom dia aí para os ouvintes da CBN. O fato é o seguinte, né, Carolina, o número ele é frio, o número não mente, né? O número, uma coisa é o mundo político, né, onde aparentemente tá muito bom para eles não estão muito preocupados, né, com o que está acontecendo no mundo real, no mundo das empresas, mas assim, o pedido de falência, você imaginar 1.100 empresas fechadas, né, são 1.098, quer dizer, 1.100 empresas fechadas e falidas no primeiro semestre. Se a gente multiplicar isso por 2, a gente está falando em 2.200 empresas. Se a gente fechar o ano ainda sem nenhuma mudança, né, no cenário político, porque os empresários eles estão da seguinte forma, eu acredito que tenham duas modalidades de empresário nesse momento, né? Tem aquele empresário que ele já estava desestruturado e gastando demais e não poupou, e automaticamente ele não está conseguindo crédito no banco e estava muito alavancado nos bancos e agora ele quebra, né? E tem aquele outro empresário um pouco mais sólido, um pouco mais cauteloso, que não gastou tanto na alta, né? Aquele mito lá da formiga e da cigarra, né? Então, assim, aquele que guardou um pouco mais e que no período bom, né? Na entre safra ele consegue ter dinheiro para tocar a própria empresa. Então, esse empresário ele está conseguindo tocar a vida dele, mas o que acontece é que esse estoque ele não funciona eternamente. Os bancos estão cautelosos, não estão emprestando dinheiro ou estão emprestando dinheiro com altíssimas taxas de juros, pouco dinheiro e com garantias elevadíssimas, né? Hoje, para você levantar um capital pequeno, o banco exige uma casa como garantia, um carro quitado como garantia, né? Um terreno, alguma coisa física, né? Como garantia daquele empréstimo. E mesmo empréstimos de pequeno valor. Então, isso está travando completamente a economia. O banco também não está errado, não é uma crítica ao banco nesse momento, porque o banco ele depende desse pagamento desse crédito tomado para poder subsistir. E, por incrível que pareça, até bancos estão registrando prejuízo. Tem agências bancárias fechando, né? Então, inclusive, agências bancárias públicas, né? Agências bancárias que estavam em locais muito caros, por exemplo, como shoppings, etc., estão fechando as portas porque não estão se pagando, né? Aí você entende o seguinte, se até banco está fechando, imagina a pequena e média empresa que vive do banco, né? Que vive alavancado no banco.
Quando a gente fala de futuro, o que dá para imaginar? Ainda devemos, pelas perspectivas, enfrentar esses próximos 6 meses de uma crise, como já estamos enfrentando, ou ela tende a piorar?
Olha, tudo depende do direcionamento político, porque assim, a crise econômica ela é completamente ligada, nesse momento, à crise política. À medida que eu não tenho porque, assim, o empresário, ele investe na confiança, tanto nacional como internacional. Principalmente o internacional. O investidor externo, ele não vai colocar dinheiro no Brasil em infraestrutura, em uma série de coisas, se você não tem, por exemplo, a definição de quem será o presidente da República, porque é um presidente interino e o presidente que saiu, a presidente que saiu está afastada e não se sabe se volta, se voltar aparentemente... segundo dados aí, tende a piorar muito mais, porque não há uma confiança nela, na liderança dela. O presidente interino também não mostrou a que veio, por enquanto, né? Pelo contrário, infelizmente, está tendo mais gastos e mais pacotes de bondades, né? Do que necessariamente o que deveria ter feito. Então, o mercado internacional, ele avalia isso da seguinte forma. Quem tem muito dinheiro tem tempo, né? Então, ele não precisa colocar o dinheiro no Brasil na dúvida. Então, enquanto pairar dúvida na política, não vai ter dinheiro na economia. Isso é fato, né? E o empresário nacional é um empresário alavancadíssimo, né? As empresas nacionais dependem de banco o tempo todo. Então, veja bem, você não tem o dinheiro internacional entrando para as grandes obras. Você não tem o dinheiro nacional circulando nas pequenas empresas. E você tem uma expectativa de políticos que estão disputando ali quem vai ser o novo presidente da Câmara, ou quem que vai ser o novo presidente da Petrobras, ou quem que vai ser quem que vai ganhar mais cargo, mais benefício, mais salário, entende? Então, é estranho, você tem salários de magistrados sendo aumentados, você tem salários de funcionário público sendo aumentados, salário de Bolsa Família sendo aumentado, enquanto você tem lá o mercado produtivo aguardando ansiosamente para o crédito, não tem. Outro erro estratégico, que se você me permite colocar para os ouvintes da CBN, foi ter prorrogado a dívida dos governos, né, dos estados, né? Quer dizer, o estado gasta mal, gasta errado, rouba, e aí o governo federal dá uma anistia de 6 meses de pagamento para esses que não produzem nada. O estado não produz nada. Se esse mesmo capital, já que tinha folga de capital, para dar essa anistia de 6 meses para o governo estadual, dos estados, por que que não deu anistia de 6 meses para as empresas que estão em processo falimentar junto aos bancos do estado, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nomeadamente? Porque se você coloca dinheiro no mercado produtivo, você, além de gerar empregos e gerar impostos ou evitar desemprego, você faz a roda andar, a roda da economia continua andando. Agora, se você coloca dinheiro no estado, o estado produz o quê? O Estado não produz nada, o Estado só gasta e arrecada. Então você pega, por exemplo, um Estado como o Rio de Janeiro, que gastou tudo que tinha, desviou tudo que tinha e roubou tudo que tinha. E aí, temos que dar mais dinheiro para eles, porque senão a Olimpíada vai ser um fracasso. Bom, eu acho que os números não mentem, né? Você tem 1.100 empresas falidas, né? Representando aí 26,5% de aumento de falência, quer dizer, um terço a mais praticamente, se você comparar com o mesmo período de 2015. Quer dizer, você tem quase 30% a mais de empresas falindo em relação ao ano passado, que já foi péssimo. Então o governo não poderia colocar dinheiro no governo. O governo deveria colocar dinheiro no mercado produtivo, alimentar os bancos com crédito mais barato, para aliviar as empresas pequenas e médias, que estão quebrando sem parar.
Aí já é uma questão realmente de direcionamento, de incentivos. Belatti, a gente registra aqui a opinião, a gente torce para que nos próximos meses alguma coisa diferente aconteça. Os realistas sabem que isso é muito difícil, né? E os otimistas acham que, bom, teremos aí boas notícias, vamos em frente e vamos ver o que acontece, principalmente dentro das empresas. Quero te agradecer aí a participação.
Só para concluir, desculpa te interromper, mas assim, o Brasil já viveu muito de fé, né? Agora o Brasil tem que viver de atitudes, sabe? Deus já deu um país maravilhoso para a gente, um país com clima maravilhoso, um país com povo maravilhoso, um país com belezas naturais e infraestrutura maravilhosa, natural. Agora depende do povo brasileiro fazer o serviço de casa. Tá? Os políticos têm que fazer o serviço de casa, a população tem que cobrar os políticos o serviço de casa. Não dá mais, não tem mais margem, entendeu? Então, assim, a fé, ela ajuda até certo ponto. Deus é grandioso, mas Deus também, ele tem uma misericórdia controlada. Se você não faz a sua parte, ele não vai indefinidamente ajudar. Você vê exemplos como por exemplo, a Venezuela e outros países que estão nesse mesmo regime há mais tempo, estão passando fome. Quer dizer, será que nós vamos ter que passar fome? Será que nós vamos ter que ter desabastecimento de alimentos? Será que a gente vai ter que passar necessidade, não ter mais energia elétrica, não ter mais telefonia, sabe? Ter uma gasolina que já é a mais cara do mundo, ainda mais cara, e um país ainda mais improdutivo, ficando na retaguarda do ranking mundial em tudo e somente ganhando as estatísticas de criminalidade? e morte nos hospitais, para daí então entendermos que estamos no caminho errado? Essa é a colocação que eu ponho.
Eu vou deixar o ouvinte com as suas perguntas, Belatti. Obrigada, viu, pela participação aqui na CBN.
Muito agradecido e sempre à disposição dos ouvintes da CBN. E para vocês aí, Carolina, um grande abraço e um bom dia.
É, vamos pensar. Né? Não é só de fé que tem que viver o homem. Belatti ressaltou algo interessante aí. O povo brasileiro, além de ter muita fé, às vezes, no improvável, também costuma fazer piadas da própria situação. Só que está chegando a um ponto que não está cabendo mais piada, está faltando humor. Sabe por que dá mau humor de vez em quando? Porque você começa a perceber, de fato, que no dia a dia você não tem mais onde trabalhar, se está trabalhando, na volta não tem o dinheiro para completar o orçamento, e o resto está só aumentando. Como diz lá o professor, eu sempre gosto de ressaltar em épocas de crise, salário, ó, ele nunca acompanha os aumentos que estão no supermercado, principalmente.